Na Mira da Verdade, com Tito Rocha e Leandro Quadros.
Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e é sempre muito bom ter a sua companhia. Afinal de contas, é você que faz acontecer o programa. E quem está comigo sempre é meu parceiro, o professor Leandro Quase. E aí, professor, tudo bem?
Tudo bem, Tito. Estou muito contente por estarmos em mais um programa Na Mira da Verdade e podermos responder às perguntas dos nossos ouvintes.
Essa pergunta é da Márcia de Ilhéus, que pergunta o seguinte: eu queria saber se na Bíblia fala de Abadum e Lilith. O que é isso, professor? Esses nomes aí estão na Bíblia? O que a Bíblia fala sobre esses nomes?
Na Bíblia há menções a Abaddon e também a Lilith do hebraico. Porém, essas menções não têm nada a ver com o que muitas pessoas fazem de identificar estes seres, por exemplo, como seres sobrenaturais que atuam na Terra. Por exemplo, alguns acham que Abaddon é um anjo, né, mau, e que está atuando aqui na Terra agora. Outros pensam que Lilith foi a primeira esposa de Adão e que, obviamente, depois de que ela não teve ali uma boa relação, não só com o esposo, mas também rebelou-se com Deus, então ela teria sido descartada e Deus tinha dado uma nova esposa para ele, chamada Eva. Só que isso é uma bobagem do tamanho do mundo, amigo ouvinte, por alguns motivos. Primeiro, Gênesis 3:20 diz que Eva é a mãe de todos os seres viventes. Então, se Adão tivesse tido filhos com Lilith, esse texto de Gênesis 3:20 não teria sentido, porque Eva é a mãe de todos os seres viventes. E se um dia alguém existiu com o nome Lilith, esta pessoa descendeu de Eva. Não tem lógica. Então, biblicamente, é impossível, não é? Alguém, um ser humano, não surgir que não fosse a partir de Adão e Eva. Então, esse mito em torno de Lilith é uma bobagem sem tamanho. Esse termo Lilith, ele aparece no texto hebraico da Bíblia, especialmente ali em Gênesis, ou melhor, Isaías 34:14. Algumas traduções preferem deixar o nome hebraico Lilith, mas algumas traduções traduzem, por exemplo, Lilith por feras do deserto ou criaturas noturnas. E aí o texto diz assim, ó: as feras do deserto se encontrarão com as hienas e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acham para si lugar de repouso. Falando aqui da destruição das cidades pagãs, né? Deus falou que elas se tornariam desse jeito: morada para feras do deserto, moradas para criaturas noturnas, que alguns textos traduzem por fantasmas, ou seja, espíritos demoníacos. Então, pegar esse termo Lilith, que é traduzido por tradutores sérios, de outras formas, para dizer, criar um mito, que ela foi a primeira esposa de Adão, isso é uma mentira sem tamanho, é coisa de pessoas que não têm muito o que fazer e acabam inventando esse tipo de coisa. Então, Gênesis 3:20 é claro, Eva é a mãe de todos os viventes, não teve outra esposa para Adão. E sobre um anjo, né, do abismo mencionado em Apocalipse 9, deixa eu dar uma explicação para você a respeito disso. Aqui em Apocalipse capítulo 9, nós lemos, por exemplo, no versículo 11 o seguinte: e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda dois ais. Neste contexto, queridos, este anjo é mencionado na quinta trombeta do Apocalipse. É um anjo que vai atuar nos últimos tempos, no período da quinta trombeta, ok? Para levar pessoas cada vez mais para longe das doutrinas de Deus. A palavra Abaddon no hebraico e Apolion no grego significa destruidor. Então é mais provável que este anjo seja uma referência ao próprio Satanás, que é o destruidor por essência, diríamos assim. Tá? Mas não podemos criar mitos de que esse anjo aparece para pessoas e que ele está lá. Porque quando fala aqui que ele é o anjo do abismo, quer dizer que ele tem um domínio sobre a terra. Não é um abismo literal. Não é? Então temos que entender essas coisas, deixarmos que a Bíblia nos explique aquilo que ela tem a explicar e não interpretarmos a Bíblia com a nossa imaginação. A Bíblia se interpreta com a Bíblia e não com a imaginação humana.
Chegamos ao final de mais um programa Na Mira da Verdade e eu nunca posso deixar de dizer a você, se você tiver a coragem de perguntar,
unicamente a Bíblia terá coragem de lhe responder.
Até o nosso próximo encontro.
Tchau.